Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o jornalista Luiz Humberto França, presidente da Academia Araxaense de Letras. Vamos destacar as atividades da academia, a importância da literatura e também a décima edição do FLI Araxá.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
França, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Olá, bom dia, Alexandre César e ouvintes do podcast Papo Sério. Satisfação estar aqui hoje com vocês.
A Academia Araxaense de Letras foi fundada em 1965, tendo sido seu primeiro presidente o acadêmico Geraldo Porfírio Botelho. Eu gostaria, França, que você explicasse qual a finalidade da academia. Falasse também sobre a sua composição. Quantas cadeiras hoje tem a Academia Araxaense de Letras e de que forma são escolhidos os seus membros?
Bom, a Academia Araxaense de Letras foi fundada em 1965, né? E a finalidade da academia é promover a cultura, né? Incentivar o aperfeiçoamento social, cultural, estreitar as relações com a comunidade e estar sempre aí promovendo atividades culturais de forma a abrir espaço para jovens e adultos de uma forma geral, para que possam sim se apaixonar tanto pela leitura quanto pela escrita, né? Hoje a Academia Araxaense de Letras tem 40 cadeiras, né? Sendo 27 membros efetivos. E os membros são escolhidos a partir de um edital que é publicado, né? É de conhecimento de todos, aberto para todo o público de Araxá, com algumas regras, né? As pessoas se candidatam, depois tem análise desse material. Depois uma votação secreta dentro da entidade, onde são escolhidos os membros. Geralmente são duas ou três vagas para 7, 8 candidatos, né? Então é bem concorrido e para participar é simples. Eu acho que qualquer pessoa, sendo escritor, tendo livro publicado, deve participar. Para nós é uma satisfação estar sempre renovando o nosso quadro.
A Academia Brasileira de Letras dá mostras de que está se abrindo para a cultura popular. E recentemente, inclusive, empossou como novos membros a atriz Fernanda Montenegro e o músico Gilberto Gil. Aqui em Araxá, você também segue essa tendência e busca popularizar a nossa academia?
Realmente, a Academia Brasileira de Letras tem dado esse viés, tem pegado esse viés, né? De abrir o leque aí, pegando também outros talentos que são importantes. Como você citou, Fernando Montenegro, Gilberto Gil e outros, né? É uma abertura importante. Em Araxá, a gente não tem pensado nisso ainda, né? Nós estamos primeiro tentando preencher o quadro, tentando receber novos acadêmicos e fazendo essa troca de experiências interna com os mais experientes, que já tem uma bagagem boa dentro da academia, com os novatos. Então, essa mistura tem dado muito certo.
França, há encontros periódicos da academia? A pandemia impactou muito as atividades? Por falar nisso, o Centro Cultural Araxá, em fase de construção, vai abrigar a sede da Academia Araxaense de Letras, né? O que representa essa conquista para vocês? Já há alguma previsão de inauguração desse novo espaço?
Há sim encontros, a gente tem reuniões mensais, né? E ficamos um bom tempo fazendo as reuniões de formas virtuais e voltamos agora a fazer a presencial. A pandemia impactou muito a academia, as atividades da academia. Esses encontros presenciais fazem toda a diferença para a troca de ideias. E nada se compara a isso, né? O virtual foi uma solução paliativa, deu certo, mas realmente o presencial ele faz toda a diferença. Então nós retomamos agora e queremos, se Deus quiser, manter essas reuniões presenciais, mensais, com encontros aí que duram em torno de 2 horas, no máximo, onde a gente tem uma pauta do dia, também tem espaço para socialização, né, onde os acadêmicos trocam ideias sobre os textos, leem alguns textos, nós falamos dos projetos, né? Então, é um momento muito importante de encontro, de congressamento, de união, essas reuniões presenciais. O Centro Cultural de Onaraxá realmente está em fase final de construção e nós já temos um espaço reservado lá, um espaço muito importante para nós. Nós deixamos já há algum tempo, né, cerca de um ano e pouco, aquela sede no centro, onde funcionava a Casa do Poeta, ali no Calçadão. Nós fomos obrigados a deixar o espaço e fomos acolhidos pelo Onaraxá. E hoje nós temos uma sala improvisada. Eu acredito que a inauguração, no segundo semestre, a gente já tem essa conquista importantíssima de ter o espaço. Fomos muito bem recebidos pelo Onaraxá, muito bem acolhidos. Estamos nos sentindo em casa lá. Hoje estamos numa sala improvisada lá, até ficar pronto o Centro Cultural. E nós queremos realmente, com esse espaço, a gente assinou um termo de cooperação com o Onaraxá, poder ter um pouquinho de tranquilidade, né, em relação a essa questão da sede, né? Nosso sonho continua sendo ter a sede própria a médio e longo prazo, mas por enquanto a gente está muito bem no Onaraxá e com a inauguração do Centro Cultural a gente vai ter um espaço nobre, né, próximo à biblioteca, próximo ao teatro, quer dizer, uma área muito cultural, onde a gente vai poder fazer as nossas reuniões, desenvolver os nossos projetos, enfim, dar sequência aos trabalhos da academia.
Entre as suas metas como presidente, Francis, está a reativação da Academia Juvenil?
É verdade. Eu coloquei como meta, né, nessa minha gestão, a reativação da Academia Juvenil. A Academia Juvenil funcionou no ano 2018, por aí. Depois, por circunstâncias inerentes à vontade da academia, ela foi suspensa, né? Teve suspensas as suas atividades. Foi coordenada na época muito bem pela dona Maria de Lourdes Bittencourt de Vasconcelos, que é uma pessoa que sempre nos inspira, uma acadêmica. E agora a gente está reativando, né? Fizemos um concurso literário, visitamos todas as escolas de Araxá, fizemos oficinas orientando sobre o concurso literário. E o resultado desse concurso literário sai em breve, né? Esse concurso literário vai apontar 40 jovens, né? Serão 30 jovens efetivos e 10 suplentes, né? Então a gente terá aí uma academia juvenil com 40 cadeiras sendo ocupada por jovens que vão atuar com esse público, né? Orientando, divulgando, falando de cultura, mobilizando, né, essa comunidade jovem. Hoje a literatura precisa estar muito perto do jovem, né? O jovem precisa ser incentivado a ler, escrever, para a gente mobilizar essa geração tão importante, né, para o futuro da literatura. Então nós temos realmente esse projeto. Temos outros, né, esse projeto da Academia Juvenil vai virar um livro. Outros projetos em andamento nós estamos lançando agora, no Fliraxá, a nossa antologia atualizada, né? A última foi 2017, agora 2022, lançando a terceira antologia, reunindo os trabalhos de todos os acadêmicos num livro que vai ser distribuído gratuitamente. Outro projeto que destaco é que a Academia Araxaense de Letras está coordenando, no momento, a criação de uma nova entidade, né? Uma entidade que vai reunir as academias de letras do interior de Minas. Hoje nós temos 30 academias do interior de Minas nesse movimento. Estamos em fase de fundação dessa entidade. Eu estou na coordenação do movimento, junto com outras cidades, e esperamos que até o meio do ano seja efetivamente criada, fundada essa entidade, com o objetivo principal de mobilizar essas academias, unir forças, né? Trocar ideias, fazer projetos juntos, com a finalidade de dar mais visibilidade para essas entidades, né, que hoje trabalham separadas. Então esse é um projeto também que a Academia de Araxá está liderando e a gente está trabalhando junto.
Você lançou na semana passada o seu novo livro, A Caçada. Fala um pouquinho sobre essa sua nova publicação.
Realmente foi um lançamento que deu uma repercussão muito boa. Nós tivemos na Livraria Nobel o lançamento oficial desse livro e agora nós vamos lançar o livro no Fli Araxá. Esse livro ele é um resgate de uma história que aconteceu na década de 80, misturando um pouquinho de ficção. Né? Eu trabalhava no Correio de Araxá na época, foi a minha primeira reportagem de impacto, assim, que foi o caso do bandido de Itaipu, famoso para quem é mais antigo, lembra disso aí. E a ideia desse livro foi justamente isso, né? Trazer para as novas gerações essa história, né? Que mobilizou muito a região na época. Foi um caso muito parecido, guardado as devidas proporções, com o caso do Lázaro, né? Então, eu resolvi lançar esse livro. É meu quinto livro, né? Eu espero que as pessoas curtam, porque é um livro feito com muito carinho, né? Não só o texto, né? O livro tem ilustrações, tem também um QR Code com trilhas sonoras. Então, a pessoa pode fazer ali uma imersão por um suspense, que é um gênero novo que eu estou apostando, que eu gosto, que eu achei interessante, sempre li muito, então achei interessante levar por esse lado. Então, o livro, basicamente, a maioria do texto ali são fatos reais, né? E algumas adaptações dentro do que a literatura permite. Então, eu espero que as pessoas leiam. Ele está disponível na Livraria Nobel e também estará no Fli Araxá.
Teve início na última quarta-feira, dia 11, a 10ª edição do Fli Araxá. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um dos maiores festivais literários do país. O que o Fli Araxá representa na sua avaliação, França, aqui para a nossa cidade?
O Fli Araxá, além de ser uma inspiração, né, para a gente que mora aqui hoje, é um dos grandes festivais do país. Então ele impacta não só mais Araxá, ele tem gente de todas as regiões participar, de todos os lados, né, do Brasil e de fora. Então ele tem importância muito grande, né? Nós estamos na 10ª edição. O Fli Araxá, ele nesse tempo todo, seja no começo, na fundação, ou seja hoje, né, no Parque do Barreiro, ele tem deixado um legado muito importante na formação de leitores, de escritores, né? Nós temos durante todo esse tempo visto, e os números comprovam, o crescimento de jovens, né, que passaram a ler, que passaram a escrever com a influência do Fli Araxá. O Fli Araxá sempre nos deu a oportunidade de conviver de perto com grandes nomes da literatura, e isso sempre nos inspira, né? Sempre trazendo nomes, se a gente conhece, aprimora, se a gente não conhece, fica conhecendo mais. É sempre um legado muito importante nesse trabalho feito pelo Afonso Borges, que traz sempre a cada edição elementos novos, surpreendendo aí quem participa. E a gente está curtindo bastante essa edição que está acontecendo junto, né, com o Festival Gastronômico. Então, está muito bacana.
Na sua avaliação, qual a importância da literatura no contexto geral da educação no Brasil?
A literatura tem um papel fundamental, né? Não digo não só na educação, mas como na vida, né? Hoje, quem não lê, não se articula, quem não lê, não sabe escrever bem. Então, a leitura prepara, né, para a vida. Somente quem está iniciando aí, né, as crianças, jovens. É fundamental o papel do pai, né, ensinar a criança, estimular o gosto da criança pela leitura, né? E a literatura, ela é crucial, ela anda de mãos dadas com a educação, uma coisa sempre está puxando a outra, né? Nós temos feito trabalho em escolas, temos o projeto Literar, que é um projeto onde os acadêmicos falam do seu histórico, né, como escritor, e isso tem chegado às escolas, uma troca bacana de experiência, e a gente quer, com a literatura e a educação, é formar, né, um novo público, formar um público que seja consumidor de livros, né? Eu acho que a escola tem muito esse papel. É ali que se começa a plantar a semente da literatura, né? Que as pessoas despertem pela leitura ali, não pelos livros obrigatórios, mas que a partir dali, os livros obrigatórios têm o seu papel, né? Ali, querendo ou não, eles dão uma base. Depois a pessoa procura o gênero que mais gosta, E se apaixona pela literatura, né? E que continua lendo, que isso vai, com certeza, levar a gente a chegar a um futuro melhor junto com a educação.
Nós agradecemos a participação do presidente da Academia Araxaense de Letras, o jornalista Luiz Humberto França. Este é o nosso Papo Sério de hoje.